Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã. Com Joana Azevedo.
E chegamos ao último episódio antes das férias.
Da temporada. Esta é. Sei. Dois?
Sei. Deve ser.
É um connosco, nesta configuração é um.
É a primeira, é primeira em dupla, sim, pronto. Então vamos fechar, vamos de férias. Eu vou de férias, não é? Tu não vais de férias em agosto.
Vou. Eu decidi que afinal vou.
Ah, é?
Mas é umas férias conceptuais. Tipo, não estou a receber pacientes até meio de agosto, mais de meio de agosto, mas vou estar a gravar cursos e cenas assim. Mas isso para mim, eu sei que isto é estúpido dizer, mas isso para mim não me cansa, dá-me muito prazer.
Mas tu não tiras férias assim? Eu preciso tirar um período de férias grande para desligar de tudo.
Não.
Não?
Não, eu vou tirando. Eu agora vou tirar 18 dias. Que
já é bom, a loucura.
Sim.
É muito bom.
Mas são. Eu vou estar a trabalhar, não vou estar a dar consultas, mas vou estar a trabalhar.
Pronto, mas isso, mas não isso tenho para mim rotina. Não são férias.
Pois, para mim já são férias. Eu basta não ter rotina, basta não ser. Tipo, agora vou ter esta consulta, depois vou ter a outra, depois tenho que ir fazer aquilo. Basta não ter esta coisa e ter o tempo em que posso. Basta poder gerir o tempo, para mim já é férias. E depois o que eu faço é ao longo do ano. Vou tirando, tipo, fins de semana alargados. Ou tiro, assim, uma semana em outubro.
E para ti é suficiente?
Para mim é. Para mim é suficiente. Mas tiro e depois vou, meto no avião, vou para qualquer lado. Normalmente vou aqui para perto, porque são poucos dias. E estar 4 dias sem atender telefone, sem falar com ninguém, sem pensar em nada de psicanálise, isso para mim já me limpa a cabeça. Faço várias vezes assim. É uma bizarria que eu tenho.
Então, pronto, vamos de férias, não sem antes falarmos desta última mensagem. É. Para quem enviou mensagem e não viu o seu problema aqui analisado, nós em setembro voltamos a analisar e há aqui umas mensagens que já temos em lista de espera.
Justamente, mas podem continuar a mandar na mesma.
Podem continuar a mandar, que nós recebemos na mesma. Agora, esta vai ser a última antes das férias. Então vamos lá. É alguém com 37 anos de Lisboa. A minha companheira gosta muito de psicologia e facilmente se encantou com o vosso podcast. Um dos pontos fortes da nossa relação, com mais de 7 anos, é a capacidade de nos envolvermos em assuntos comuns e ela contagiou-me a ouvir também o vosso podcast de forma que habitualmente até ouvimos juntos. Venho desta forma pedir a vossa opinião sobre as redes sociais. Há cerca de 3 anos ela incentivou-me a fazer uma conta no Instagram e admito que hoje uso diariamente, quer por questões lúdicas, profissionais ou de assuntos em comum de relação, como viagens, desporto e gastronomia. E confesso que alguns dias me aparece o lembrete que já gastei 20 minutos lá. A minha companheira refere que passo lá muito tempo. Na realidade, até acho que ela usa mais. Recentemente vivemos um momento que abalou a nossa relação. Publiquei que fiz anos e algumas pessoas deram-me os parabéns. Ela questionou-me particularmente quem eram as duas mulheres que o tinham feito. Como tenho o perfil fechado, tenho poucos amigos, entre aspas, disse-lhe que eram duas pessoas que tinham pedido amizade e aceitei por apenas conhecer de vista. Nunca falei com elas. E a única interação que tive foi mesmo o que ela viu, agradecer o facto de me terem parabenizado. Não gostou e acha que tive alguma relação com elas. Não leva mal o facto de ter percorrido a minha conta de les a les, mensagens e amizades, e de mexer no meu telemóvel ocasionalmente. Ui, é meu. Não tenciono fazer o mesmo por vingança ou sequer desconfio do que ela sente por mim. Só queria mesmo que acreditasse em mim e não consigo recuperar a sua confiança. Pior, de vez em quando faz mesmo questão de relembrar o acontecimento e vai alfinetando a nossa relação constantemente com imaginários de algo que nunca aconteceu. Gostaria de saber como lidar com esta situação ou se recomendam algum profissional para que possa ultrapassar ou possamos ultrapassar esta fase menos boa. Obrigada e continuação de um excelente trabalho. Uau.
Ai.
Bom, várias várias coisas aqui a analisar, não é?
Fiquei com nervos a ler que, esta mensagem.
Pois, eu também fiquei com alguns nervos.
Portanto, para já dizer que tem bom gosto, porque são pessoas que gostam de podcast e ouvem-nos juntos.
Sim.
E depois, se nos estão a ouvir, então ouçam bem. Já que estão a ouvir juntos, é abrir os ouvidinhos. O que é que se te apraz dizer?
A mim apraz-me dizer que este nosso ouvinte vai ter que impor aí alguns limites, uhum, que estão a ser ultrapassados. E a maneira de pôr limites é mesmo impor limites, é dizer isto tem mesmo que ser feito, senão esta relação não vai a lado nenhum.
Exato. E sim,
nomeadamente percorrer mensagens, ver telemóveis,
é isto.
E mesmo quase a obrigação de fazerem coisas do gosto de um ser o gosto do outro.
É, exatamente.
Isso já
já assim, red flags.
Já é um red flagzinho, sim.
O meu red flag que eu achei aqui principal, obviamente, para já questiono quando ele diz: não leva mal o facto dela ter percorrido a minha conta de les a les, mensagens e amizades e mexer no meu telemóvel ocasionalmente. A minha questão é: porquê é que não leva a mal isto? Eu acho que esta mensagem, sobretudo a segunda parte da mensagem, ela contém um nível de desrespeito por parte da namorada e de uma aceitação canina, no pior sentido da palavra canino, por parte do namorado, que me causa até algum... que eu acho confrangedor. Portanto, se nos estão a ouvir, ouçam bem. Em primeiro lugar, eu questiono onde é que este homem... porquê é que este homem não se zanga? E onde é que ele coloca a zanga, não é? Porque a zanga existe em nós. A zanga, o ódio, a raiva, isto tudo existe em nós.
Uhum.
E nós...
isto perturbou o suficiente, ou fez-lhe zangar o suficiente para ele enviar uma mensagem?
Justamente. Sabendo, e repara, sabendo que ela também
que ela vai ouvir.
Não é? Portanto, imagino que já seja uma mensagem polida, digamos assim. Não acho, não me parece que ele conscientemente tenha ocultado muita coisa. Até porque este é que é o problema. Eu acho que ele conscientemente até podia ocultar, porque é normal que ocultemos coisas uns dos outros. É normal que tenhamos, claro, segredos, é normal que tenhamos privacidade.
É normal que tenhamos pessoas que conhecemos de vista,
sim,
e que a outra pessoa não conheça, uhum, e está tudo bem, está, não quer dizer, okay, que haja uma relação ou que haja alguma coisa perversa ali.
Justamente.
Por
e o que parece é que este homem não oculta nada dela. Quando eu digo oculta, não é fez merda e não contou. Não é isto. É todos nós temos a nossa privacidade. Aliás, a condição primeira, primária, primordial para haver pensamento é o segredo. Imagina o que era que a gente pensava e aquilo que a gente pensava está à vista de toda a gente sabia. Olha a loucura.
Não, não dava.
Não dava.
Era o caos.
Pois. Mas parece que é um bocadinho o que acontece. Até certo ponto é o que acontece aqui. Que é, repara, ela incita-o a ter redes sociais. Ele usa as redes sociais. E quando há alguém que ela não conhece que comenta qualquer coisa, ela passa, como ele diz, a alfinetá-lo e a fantasiar que efetivamente aconteceu alguma coisa. Eu não sei se há antecedentes dessas coisas que ela imagina nesta relação, não está aqui escrito. O que me parece é que este homem anda a pôr a agressividade dele em algum lado que não na relação. E acho que até precisava. E aqui por agressividade não é dar uma chapada na mulher, obviamente. É, por exemplo, até o modo como ele escreve. As expressões que ele usa. Há cerca de 3 anos ela incentivou-me a fazer uma conta no Instagram e admito que hoje uso diariamente, quer por questões lúdicas, profissionais, blá blá blá. Ele admite que usa as redes sociais. Como se admitir que usa as redes sociais que ela incentivou a ter fosse qualquer coisa já... ui, loucura! Eu uso... atenção que está aqui um homem que usa redes sociais. Como se isto fosse estranhíssimo, não é? Como se... tipo, toda a gente usa redes sociais. E depois ele diz: e confesso que há alguns dias em que alguns dias me aparece um lembrete que já gastei 20 minutos lá. Portanto, ele admite que usa redes sociais, admite, e depois confessa que de vez em quando passa lá aos 20 minutos.
Uhum.
E, portanto, estas palavras, o admitir, o confessar, e depois o que ele admite e o que ele confessa, são coisas para o comum mortal de Lena Caprina. Mas para ele não.
Uhum.
O que me parece...
Mas ele depois até diz que eu já passo muito, mas eu acho que ela passa...
Ela passa ainda mais.
Dá a entender que ela já chamou a atenção.
Exatamente. Mas repara, aquilo que ele diz que admite, e aquilo que admite e aquilo que ele confessa, faz-me pensar que este homem tem uma grande... que se reprime.
Se reprime, sim, sim.
Uma grande rigidez e reprime-se. Loucura, passa aos 20 minutos nas redes sociais. Não é? Passar 20 minutos numa rede social não é assim...
Pô, nem vou ver. Nem vou ver quanto tempo que eu passo.
Não é propriamente a cena mais estranha do mundo. Não, quando chega ao final da semana e vais lá ver. Pui.
Ai, eu nem vejo, que eu até tenho vergonha.
Sim, eu também. Portanto, fica a saber que 20 minutos numa rede social é aquilo que a pessoa aspira. E repara, há dias, né, confesso que em alguns dias me aparece um lembrete que gastei 20 minutos. Portanto, nos dias em que ele está menos reprimido, em que está menos...
E ele já pôs o lembrete.
Exatamente, portanto é um homem que parece que não pode estar como até eventualmente pode ter vontade de estar. Sim. Ele pode querer estar 3 horas nas redes sociais. Uhum. Se calhar não pode. Ele pode ter essa vontade, mas se calhar não pode, porque há alguém que diz oi, então.
Alguém e ele próprio também.
Claro. Há um alguém de fora, que parece ser ela, e há um alguém dentro dele. Há uma voz dentro dele que também lhe diz: atenção, não convém espraiar-te muito. Porque, enfim, não sei que ideia que ele tem, o que é que será alguém que passa mais de 20 minutos numa rede social? Não, não sei. Entretanto, ele diz, não é, que entra nesta fase. Ele publica, faz o post a dizer que fez anos. Há estas duas mulheres que o parabenizam. E aí há esta cisão que...
É que não tem mal nenhum.
Pois, mas para esta namorada tem, não é? O que é que será que ela viu nestes parabenizar? O que é que será? Que sentido é que ela dá a estas...
O que ela viu, que me parece que ela tenha visto, é que ela não conhece as pessoas. Mas ela não tem que conhecer todas as pessoas que o conhecem.
Pois, mas se calhar para ela tem. Eu vou dizer o que é que eu imagino. Pessoas, casal que nos está a ouvir, o que é que eu imagino em termos de perfil que vocês, a ver por esta mensagem, que ele é um tipo, de facto, reprimido, controlado, castrado. Até castrar é um jargão da psicanálise, que uma castração é um limite, não é? Portanto, um homem que se limita e que se deixa limitar. E ela parece-me, ao contrário, alguém que gosta de impor limites, alguém que gosta de castrar, alguém que gosta de dizer isto sim, isto não.
E também de um tipo de relação que tu já falaste aqui, de fusão, não é? Não há espaço para o individual.
Não, é uma relação de fusão, mas onde ela tem a dianteira, porque aqui parece-me que ela é que decide. É um bocado tipo quem é que usa as calças lá em casa.
Sim,
é? E isto porque aqui depois ele começa a falar de... Não leva mal o facto de ela ter percorrido a minha conta de lés a lés. Não leva, mas devia. Porque lá está, voltamos à questão da privacidade. O telefone é seu, a conta é sua. Vamos partir do princípio que é responsável por aquilo que faz. E que há a questão básica de respeito. Ver e ir mexer no telemóvel de alguém é um desrespeito básico. Mas por alguma razão, nem ela nem ele veem isso como desrespeito.
Pois não.
Ela, para ela, deve ter na cabeça dela, como, enfim, estava a fantasiar que ele poderia ter outras pessoas, justifica isso com: eu fui ver o que é que se passava.
Uhum.
E ele justifica isso, ele parece que se dá um bocado à morte, que é normal. Ela ficou, não é? Ficou chateada, ficou desconfiada. Portanto, eu não lhe levo a mal. Mas depois diz: Não tenciono fazer o mesmo por vingança. E eu penso, não tencionas, mas gostavas de ter essa coragem.
Senão não tinhas dito.
Pois,
passa-lhe pela cabeça.
Com certeza. Não é? Ele gostava realmente de ter essa coragem de fazer por vingança ou pelo que é que fosse. Só queria mesmo que acreditasse em mim e não consigo recuperar a sua confiança. E eu pergunto-me, pera, mas quem é que tem que recuperar o quê? É que só a ver por esta mensagem, ela é que tinha que recuperar a confiança dele, porque ela é que foi ao telemóvel dele. Sim. Ela é que... Ela é que o invadiu, portanto, não entendo, não é? Dá-se um bocado à morte, digamos assim. Pior, de vez em quando, faz mesmo questão de relembrar o acontecimento e vai alfinetando a nossa relação constantemente com imaginários de algo que nunca aconteceu. Portanto, vamos cá a ver.
É que o acontecimento é só duas pessoas terem dado os parabéns.
Sim,
numa rede social.
Exatamente.
É só isto.
Portanto,
não, que a gente saiba, não há conversa de flerte, não há um...
Estamos a
não,
falar é só da mensagem.
É só... duas mensagens a dizer parabéns.
Parabéns.
Este é que é o acontecimento.
Certo, certo. Portanto, este acontecimento espoleta que... Bom, antes do acontecimento há uma namorada que diz a um namorado: cria uma rede social. Cria uma rede social, não é? Aparentemente eles até vão, segundo ele, a relação até tem pontos em comum. Eles até se envolvem, como ele diz, em temas mais, não sei, mundanos, mas pronto, em temas de gastronomia, essas coisas,
viagens.
Assim, viagens, desporto. E ele vai, ele está, mas está de uma forma controlada, não é?
Sim, ele
está nas redes.
Ele cria, mas põe-se limites.
Exatamente.
De tempo.
Exatamente. No dia em que ele põe a cabecinha de fora, que é, olha, faço anos. No dia em que ele põe a cabecinha de fora e há alguém que reage... Não é? Há duas mulheres que reagem com parabéns. Ela corta-lhe a cabeça e diz: não, tens as redes sociais, mas calma, não é para também estás aqui agora a dizeres às pessoas que existes. E ele o que é que faz? Com certeza: olha, desculpa lá, realmente eu não tive nada com elas, mas desculpa, eu não tive nada com elas, mas como é que eu posso recuperar esta, a tua confiança? Eu nunca tive nada com elas, mas eu aceito que me dês alfinetadas. E eu não sei, não
eu
se sabe
estou,
o que é que isto quer dizer.
Eu só tento imaginar as alfinetadas e não consigo perceber onde é que há aqui um assunto. Ela diz o quê? Ah, pois, as outras já te deram os parabéns.
Não, pelos vistos, segundo ele, ela imagina que tenham acontecido outras coisas.
Mas isso é um problema dela, não é dele.
Pois, mas é que
ela que está a imaginar.
Essa é que é a questão. Os problemas que são dela, na verdade, ela coloca nele. Ela coloca, é engraçado, estas coisas, coisa que se chama identificação projetiva, que é, ele não consegue viver a agressividade. Claramente este homem, não sei onde é que ele está a pôr a agressividade e a raiva e essas coisas todas, não é na relação.
Não se zanga.
Não se zanga. Mas ela zanga-se. E isto é típico das relações, como nós já falámos aqui, das relações de quando falámos sobre a violência doméstica. Isto é um encaixe típico, mas a um grau muito mínimo, desse tipo de relações, que é, ele não consegue viver a agressividade, põe nela e ela age a agressividade para ele. É uma coisa sadomasoquista. Não estou a falar de sadomasoquismo de um ponto de vista das práticas sexuais, estou a falar de um traço masoquista deste homem que parece haver aqui, que convocam o traço sádico dela. Atenção que nós estamos aqui a especular livremente sobre esta mensagem. Né? Não estamos oráculos, não estamos a afirmar nada perentoriamente. Mas, de facto, há coisas que ressaltam aqui desta mensagem que são estranhas. Porque é que ele aceita isto tudo? Porque é que ele não se zanga? Tem este traço extremamente controlado que pelos vistos... encaixa no lado controlador dela.
Ela.
Né? Ela gosta de o controlar e ele gosta de ser
Sim.
controlado.
Uhum. Sim.
Ela gosta de ser mais agressiva e ele não se importa de ser agredido. E depois há aqui estes processos inconscientes, como eu estava a explicar, que é, ele provavelmente, como não consegue viver a agressividade dentro dele, põe nela. O que é isto? Quando nós... não sentimos qualquer coisa que achamos que não é correto sentir, como por exemplo ter raiva, já é muito comum. Muitas vezes nas relações amorosas é o que acontece. Não conseguimos viver a raiva. Então colocamos a raiva no outro. O que é colocar a raiva no outro? É um bocadinho pôr-se a jeito. É este pôr-se a jeito. É largamos a raiva e pomos-nos a jeito para que o outro apanhe e nos devolva, digamos assim. São processos inconscientes que eu imagino que não seja fácil de à primeira entender. Mas a gente há de voltar a isto. Há aqui qualquer coisa de masoquista neste homem que, e de extremamente reprimido, em que ele se vai deixando controlar. Ele vai-se deixando controlar por ela e controla-se muito, até o uso, até o tempo que está nas redes sociais. Controla.
É natural ele deixar-se controlar por ela, porque ele também o faz a si próprio. Portanto, já é uma prática que ele não vê como.
Não, mas, certo. Não é? Mas ele controla-se, não é? Ele, por exemplo, ela é que o incita a ter redes sociais. Mas será que ele já tinha vontade de ter redes sociais? Será que ele tinha vontade, mas por alguma razão não se deixava ter? Ou não tinha vontade e fez a vontade a ela?
Mesmo o facto de ouvir este podcast, ele diz que ela interessa-se por questões da psicologia, não
sim.
é ele?
Ah, justamente, justamente.
E portanto, fê-lo ouvir o podcast. E agora ouvem juntos.
E a mensagem, exatamente. E a mensagem começa com: a minha companheira gosta muito de psicologia. Sim. E facilmente se encantou com o vosso podcast. É bem apanhado. Porque é assim, parece que é ela também que lhe diz sem dizer: envia lá uma mensagem. Envia lá uma mensagem para ali. Não é? Parece que ele também chega aqui por ela.
Pois, não é? Chega aqui por ela.
E ele diz: ela contagiou-me a ouvir também o vosso podcast, de forma que até habitualmente o ouvimos juntos. Mas é interessante como toda esta mensagem, agora pegando nessa tua ideia, agora tenho outra leitura da mensagem, que é: parece que ele escreveu para ela ler.
Sim.
Não é? Que é: não há a mínima palavra, frase nesta mensagem que a implique de algum modo, que a responsabilize de algum modo. Não é implique, é que a responsabilize. Mesmo quando ele diz, os ouvintes não estão a ver, mas a gente diz, ela faz mesmo questão de relembrar o acontecimento e vai alfinetando. Alfinetando é com aspas.
Está entre aspas.
Não se sabe se estas aspas, se alfinetar é um eufemismo para qualquer coisa mais duro, ou se ao contrário é um eufemismo para qualquer coisa, para suavizar a situação. Mas é como se de facto ele escrevesse com a mão dela, não é?
Sim.
Metaforicamente
Sim,
falando.
Que é ele que quer lidar com a desconfiança dela.
Exatamente, é tipo: portei-me mal.
Sim.
Portei-me mal.
Como é que eu posso recuperar a confiança dela?
Exatamente.
Eu acho que não pode fazer nada.
Não, ela
também não
é
fez nada de mal.
Recuperar.
Não fez nada.
Pois, mas é. Eu fico sem perceber se este homem realmente acha
que fez alguma coisa de mal.
Fez alguma coisa de errado e por isso tem que recuperar, né, a relação ou a confiança dela. Quer dizer, ele nunca a responsabiliza de nada. Ele nunca diz aqui: pá, não entendo o que é que se passa, sei lá, está maluca, isto nunca se passou, não é?
Sim, porque aquela fantasia, porque é que ela fantasia isto?
Justamente.
Porque é que ela vê o meu telemóvel?
Portanto, é como se de facto, eu estou a imaginar agora completamente fora, é como se ela pegasse na mão dele, não é? e escrevesse esta mensagem. Quer dizer, é ele que assina, é ele que vem e é ele que escreve. Mas é um escrever informado pelo domínio dela.
Uhum.
E não esquecer que em teoria ela vai ler isto, vai ouvir isto.
Pois, se ela ouve o podcast, vai.
Repara, nem é. Ele podia ter mandado esta mensagem anonimamente. A gente não sabe. Não fazemos, quer dizer, de resto é anónimo, a gente não sabe quem é, não é? Ele podia ter mandado esta mensagem de uma maneira que ela pudesse não ouvir.
A mostrar a sua zanga.
Exatamente.
Situação, mas
imagina,
não.
Ele podia ter contado a mesma história, pá, omitia alguns detalhes, tentava, se ele quisesse realmente saber o que é que a gente acha, não é? Omitia alguns detalhes, mudava aqui uma coisa e outra e ela não ficava a saber, quer dizer, mantinha um certo anonimato, mas não. Ele podendo manter anonimato, ou seja, ele podendo separar-se
ela
dela.
Ela ouvir vai perceber.
Vai.
Vai saber. Ele que
podendo,
é ele.
Exatamente. Podendo separar-se dela, podendo enviar uma mensagem que é só dele, ele escolhe não se separar.
Uhum.
Ele escolhe escrever quase como que em nome dela. E quase como que para ela. Esta mensagem é para ela, não é para ele. O que não deve faltar aqui a chegar-nos é mensagens mais ou menos deturpadas neste sentido, não é? Que as pessoas, obviamente e bem, prezam a sua privacidade e omitem ou alteram alguns detalhes. Portanto, este homem podia ter feito isso. Ao fazê-lo, ele estava a reclamar para si um reduto de privacidade que ele não tem nesta relação, de certeza. Não tem e, não, pelos vistos, não quer ter. Ela também não quer, mas ele também não quer. Daí o encaixe. Ao escrever esta mensagem assim, é tipo, portei-me mal, por favor, ajudem-me.
Como é que eu faço para ter de volta, para ter a tua confiança de volta?
Exatamente. Como é que eu faço para ter a confiança que nunca, para ter a confiança que nunca perdi, não é? Porque eu nunca fiz mal nenhum.
Exato. Exato. É que ele nunca perdeu, se é só isso. Se é só uma mensagem de parabéns de pessoas que ela, ok, não conhece, mas ela não tem que conhecer.
Pois, mas é impressionante.
E ele pode adicionar pessoas que só conhece de vista e está tudo bem.
E está tudo ok. E se não estiver tudo ok,
aí ele decide.
Tem que ser conversado.
Pois,
não
tem
é
ao fim de tarde. E ele decide também, não é?
Claro,
não.
Claro. Se não estiver tudo bem, vá à vida dele. Ou ela que vá à vida dela, mas pá, alfinetar não é nada, não é? Para mim, alfinetar é agredir.
Uhum.
É uma coisa agressiva que pode fazer parte, não é, do processo em que as pessoas estão a tentar encaixar, em que estão a partir pedra e a tentar trabalhar sobre os assuntos. Pode fazer parte, mas só por si só, não, alfinetar por alfinetar, não vai a lado nenhum. Mas eu fico sempre espantada com estas configurações. Interessam-me muito estas configurações assim das relações com estas características. Porque, e vê-se muito em terapia de casal, que é os processos inconscientes em que as pessoas, passo pelo nasmo, inconscientemente entram, e que sobretudo têm a ver com as questões da agressividade, que é, como nós já falámos aqui, a agressividade é um bocadinho, é assim um grande tabu. Hoje em dia, como vivemos neste mundo assim meio ascético, em que as pessoas não podem ficar tristes, né? Tudo tem que ser positivo, é curandeiros por todo o lado, tudo serve uma cura, o conhecimento agora, a informação também é uma cura, os diagnósticos também são uma cura por si só. Estes encaixes de relacionamento deixam-me interessada, porque fico sempre a pensar, se estas pessoas não estão a pôr a raiva na relação, onde é que estão a pôr? É porque isto tem que sair por algum lado.
Se não se zangam com o outro.
Se não se zangam com o outro, estão-se a zangar com quem? Às vezes, por exemplo, o oposto disto seria, tipo, zangam-se muito no trabalho.
Uhum.
Mas é incrível como... quando vivemos estas relações assim meio fundidas, como a gente se inconscientemente liberta, vai-se libertando da zanga, não é? E a zanga depois acaba por ir para o outro, que age a zanga do primeiro, não é? Age, não é? Eu consigo imaginar esta mulher a ser uma mulher muito mais fálica, muito mais perentória, até um bocadinho prepotente, com uma certa, parece uma mulher com um power diferente, não é? ela sim parece-me não ter problemas em zangar-se.
Pois não.
Ao contrário dele. Ela pelo menos consegue dizer: oh, pois toma, meu amigo, isto não há cá mulheres a dar-te os parabéns, que esta merda.
Tá. Mas bem. Ela fala de sentir responsável.
Claro. Porque... eu acho que, além de uma questão de ciúmes, é uma questão de controlo. Que o ciúme muitas vezes pode... não deixa de ter lá questões de controlo, mas o ciúme pode ser uma coisa do medo da perda.
Sim.
Do medo da perda do lugar na vida da pessoa de quem nós gostamos. O medo que... E portanto, eu acho que isto aqui não é tanto... não me pareceu nada uma coisa passional. Pareceu-me mesmo um encaixe... um encaixe com um tracinho mais adoentado. Não digo doente, mas um tracinho mais adoentado. E meio perverso também, porque repara, este homem... desculpem lá se nos estão a ouvir, mas isto parece uma relação que tem um quê meio de mentiroso. Não é ele que está a mentir porque se calhar teve cenas com estas duas mulheres. É mentiroso porque esta mensagem não espalha a zanga dele. Não é possível que este homem tenha... que esta mulher o alfinete desta maneira.
E o acuso de uma coisa que ele não fez.
Exatamente.
Isso é uma ofensa, quase.
Claro,
não é?
Claro. Tipo, que esta... ah, mas fizeste. Não fiz.
Não fiz, desculpa.
Ah, então agora tens que me provar que não fizeste. Não, não. Não é?
Calma.
O ónus da prova é teu. Não é? Se tu me acusas, então diz-me, não é? O que é que se passa. E depois, obviamente, isto são as conversas superficiais. E depois tem que se perceber o que é que está aqui embaixo. Porquê é que ele não a responsabiliza de nada? Porquê é que ele não se zanga com esta mulher? Porquê é que ele não lhe diz que, pá, é impensável ires ao meu telefone? Ah, porque ela não acredita em mim. Então isso é um problema que ela tem que lidar.
Exato.
Ou então, então vamos perceber o que é isso de não acreditar e o que é que se passa. Porquê é que não acredita? Então o que é que se passa na relação? Que as coisas chegam a este ponto? Porque esta mensagem ele escreveu-a para ela ouvir, para ela ler eventualmente.
E ele tem vontade de ir a um terapeuta de casal, não é? Porque ele pergunta aí.
Pois, ele diz: gostaria de saber como lidar com esta situação. Olha, como lidar com esta situação? Zangando-se com ela.
Sim.
E atenção, que zangar não é necessariamente acabar. É, a pessoa zanga-se.
É mostrar
que tem sangue a correr nas veias.
Exato, que não está agradado com a situação.
É não ser sonso, não seja sonso, que esta mensagem é sonsa.
Ninguém pode estar agradado com uma suposição de algo que nós não fizemos.
Claro,
não é?
Claro, ainda para mais fica pica-miolos ela, não é? De vez em quando, pum, lá vai.
Mas com fantasias, porque na verdade não aconteceu nada.
Claro.
Ela pica-miolos com a fantasia dela.
Claro, e portanto. Quer resolver a situação, quer lidar com a situação, pode começar por lidar com a zanga que não está a ter. Pode começar por se questionar porque é que não está zangado com isto. E se está zangado com isto, porque é que escreveu uma mensagem até bastante grande onde isso não está presente de maneira alguma. Pode começar por questionar-lhe a ela e pôr-lhe um limite a ela e dizer: não há cá mais visitas ao telemóvel. Porque isso é uma falta de respeito, não é? Pode-se questionar porque é que aceita essas faltas de respeito e questioná-la a ela porque é que as faz. E, portanto, acho que podem começar por aí. E depois, de facto, ir às questões mais de fundo. Zangam-se um com o outro, não? Ou são uns santos que fazem sempre tudo bem? E está sempre tudo ok, tudo maravilhoso. Se calhar não, não é? Também este homem questionar-se... porque é que é tão controlado? Porque é que não pode passar mais de 20 minutos,
de 20
nas,
minutos
nas redes sociais, de vez em quando? E quem diz redes sociais, imagino que existam muitas outras coisas onde ele não se está a espraiar. E portanto, é isto. Achei esta mensagem sonsa, no sentido em que achei que este homem não estava a escrever para ele. Achei que estava a escrever para ela. E é começar por, se calhar, em vez de procurar uma terapia de casal, é procurar uma terapia individual. E depois, enfim, está mais para a frente, Mas eu começaria por uma terapia individual. Uhum. Eu fico sempre com medo quando de pessoas que não se zangam, são as pessoas que eu tenho mais medo. Muito mais do que aquelas que se zangam. Porque as que se zangam a gente topa-as logo. Não é? Que ficam muito iradas e não sei o quê. E depois, regra geral, aquilo põe a coisa para fora e depois acalma.
Sim.
As pessoas que não se zangam são muitas vezes aquelas que acabam a matar pessoas no trânsito. Pegam numa caçadeira e começam a matar pessoas no trânsito.
Não, mas é verdade, as pessoas que não se zangam, depois quando isso acontece, é.
Sai à bruta.
Exponencial.
É, sai à bruta. E eu nem estou a falar das pessoas que põem a zanga noutros sítios, como aquelas que se zangam no trabalho porque não se conseguem zangar em casa.
Sim, ou gritam no trânsito.
Ou gritam no trânsito. Quando é posto para fora, eu mais ou menos eu consigo, sim, lidar. Agora, estas coisas assim muito contidas, estas pessoas muito castradas, muito limitadas, tenho sempre mais receio. Também o outro oposto, não é? Que são as pessoas deslimitadas,
claro,
também me assustam. Mas estas assustam mais porque são aquelas pessoas que aparentemente nunca se passa nada com elas. Sempre muito comportadas, muito bem postas.
Não insultam árbitros.
Não, nada. Não larga, não estão mais de 20 minutos numa rede social. E portanto, fico assim desconfiada. Fico assim desconfiada. Eu prefiro lidar com. Prefiro ver aquilo que está à minha frente. Prefiro lidar com pessoas que são iradas, porque aí eu percebo que aquela pessoa está zangada, está irada, está o que for. Ok, já percebi. Estas pessoas são muito difíceis de ler, não é? Estas são, assim, são mais difíceis de ler. E obviamente, e mais uma vez referimos, estamos a tirar conclusões de uma mensagem.
Claro.
Ok? Agora, é uma mensagem que tem aqui muitas coisas que nos faz ter este tipo de opiniões, mas não se amofinem. Se nos estiverem a ouvir, não vale a pena ela dar-lhe uma chapada e ele pedir desculpa pela chapada que ela lhe deu. Mas conversem sobre isto, não é? Sobre a agressividade um do outro, sobre o que é que vos liga além destes assuntos mais mundanos, não é? Porque são 7 anos, não é? Eles estão juntos há 7 anos.
Alguma coisa é muito tempo.
Pois. E portanto, a capacidade, como ele diz, é a capacidade de nos envolvermos em assuntos comuns. E ela contagiou-me a ouvir também o vosso podcast. A mim parece-me um contágio bom, um contágio positivo. Mas questiono até que ponto ela também não contagia de outras maneiras. Até porque é interessante a palavra contágio, não é?
Pois é.
A palavra contágio é interessante.
Ele não diz. Ela mostrou-me e eu gostei.
E eu decidi gostar.
Não, foi, não é? Contagio, era como uma doença.
Exatamente.
Um vírus.
Exatamente. E parece que é um bocadinho assim a relação deles. Ela contagia. Ela contagia.
É inevitável.
É inevitável. Tipo, aquilo vai ali subreptício e pum! Já quando dá por ele, pum, já lá tem o vírus. E neste caso foi um vírus bom, mas talvez no resto não seja assim tão positivo. E portanto, o que eu sugeria é que este homem encontrasse também, pudesse viver com ela de uma forma nem sempre no contágio. Que isto fosse, que ele se fosse mais afirmativo, também se chegasse mais à frente, também, enfim, pudesse viver de uma forma mais verdadeira para ele mesmo e que se deixasse contagiar por ela também, noutras coisas, não é? O contágio,
claro,
não é sempre
não
mal.
É mau, não é mau.
Mas não sei, eu iria por aí, por ele tentar ser mais ele.
Sim, tentar perceber o que é que ele gosta.
É. Quem é?
O que ele gosta, o que o move.
Exatamente.
Pronto. E é
assim.
E é assim.
Chegamos ao fim, senhores ouvintes, ao fim desta temporada.
Ao fim desta temporada, em setembro estamos de volta.
Em setembro.
Está prometido. Então, boas férias.
Boas férias.
E viva muito, que é para ter assunto para nos enviar.
Claro, não aproveitem, é? Agora as férias. Por exemplo, estou na praia. Então há qualquer coisa que está ali a apoquentar-vos o espírito. Larguem essa coisa para a nossa caixa.
Sim.
Não é bom? Onde é que é? No site
Ventila,
da comercial?
No site da Rádio Comercial, tem lá uma caixinha. Ou então nas nossas páginas,
sim,
Instagram.
Sim. Da Joana ou na minha, Silvia Batista Psi.
Sim.
E Joana Azevedo. e deixem lá a vossa mensagem, porque assim o que é que fazem? Largam, não é?
Ventilam.
Ventilam a coisa, deixam lá e a gente há de pegar nela. Sim. Não sabemos quando, mas vamos pegar nela. Mas pronto, assim já fica. Também se
liberta.
Se libertam, não é? Desse peso, justamente.
É isso. Boas férias.
Boas férias.
Chaise Longue, não é divã, com a Joana Azevedo.